entrega para o Senhor. O que você precisa, que você necessita. Você simplesmente não precisa. Nós necessitamos. Aleluia do Senhor na nossa vida. Aleluia, sem o Senhor nós não somos nada. A nossa vida não tem sentido. As coisas não têm prazer. Ah, meu Deus, sem a Tua presença, sem o Senhor nas nossas vidas, as nossas vidas se tornam nada. Por isso, meu Deus, nós necessitamos do Senhor. Não podemos viver nesse mundo sem o Senhor. Jesus, quando estava nesse mundo, meu Deus, Ele disse para o Senhor: Pai, não os tire do mundo, mas guarde no mundo. Meu Deus, guarda as nossas vidas. Senhor, protege a Tua igreja. Senhor, fortalece os Teus filhos, meu Pai. Fortalece a Tua igreja nesse mundo tenebroso. Pai, no nome de Jesus é que eu te peço. Que nessa noite, Senhor, diminua nós, que cresça o Senhor, Espírito Santo. Seja bem-vindo ao nosso meio. Fica à vontade no nosso meio. Nós nos sentimos alegres, felizes com a Tua presença. No nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Eu vou ler uma palavra que está no livro de primeiro, a paz seja com todos, amém? Primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 10. Aleluia! Quero glorificar a Deus pela tua vida nessa noite. Louvado seja Deus, hoje é feriado, né? Um número maior aqui, graças a Deus, né? Mas sempre que você não estiver trabalhando na terça-feira, sei que muitos trabalham e muitos estudam. Muitos não vêm porque tem muitas coisas para fazer na terça-feira. Mas sempre que você puder, vem orar conosco aqui, amém? Louvado seja Deus, eu quero separar ainda uns 10 minutos para a gente dobrar os nossos joelhos daqui a pouquinho e clamar a Deus. Ah, meu Deus, ah, se pudesse, se todo mundo, se todos os crentes do mundo pudesse ficar 10 minutos na presença de Deus todos os dias, amém? A nossa história seria outra, mas a nossa vida é tão corrida que às vezes a gente não separa nem 5, e tem muitos de nós que nem 2, né? E se a gente conseguisse 10 todos os dias na presença de Deus, o mundo inteiro, os cristãos do mundo inteiro, eu vou dizer para você, o mundo teria uma outra história. Porque a presença de Deus, a oração move a mão do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então venha sempre no culto de oração, no culto de sexta-feira também. Nós oramos por enfermos e por libertação. Amém? São dois cultos abençoadíssimos, que Deus tem abençoado bastante no decorrer da semana. E no final da semana, que é nos domingos às 9 horas da manhã, o aprendizado da palavra de Deus, aprender a palavra de Deus para a gente não sofrer amanhã. Amém? Às 9 horas, todos os domingos. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, Paulo nos dá um alerta. Ele está nos alertando nessa palavra. É um versículo bem conhecido. Ele diz assim, 10, deixa eu ver se eu não me atrapalhei aqui, deixa eu ver no meu esboço aqui, isso, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ele diz assim, aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então nós estamos vivendo um mundo tão terrível, uma situação tão difícil, que nós devemos cuidar para que a gente não caia da presença do Senhor. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado. O inimigo, ele tem ceifado, ele tem lançado setas de todos os lados para tentar nos tirar da presença de Deus. O diabo, ele não come, ele não bebe, mas ele perturba. Ele perturba a igreja, porque se ele tirar você da presença de Deus, é um a menos que vai orar pela nação. É um a menos que vai orar pelo país, que vai orar pelo mundo, que vai orar pela família. Então, o intuito de Satanás é tirar você da visão, tirar você do foco, que é o reino do céu. Então, é isso que ele faz, lança setas para deixar você esmurecido, desanimado, preocupado com coisas aqui de baixo. Né? Então, Paulo, quando ele escreve a igreja de Coríntios, ele fala assim, cuidado, em outras palavras, cuidado, né? Aquele que, pois, que está de, pensa estar em pé, pensa estar forte, cuidado, né? A gente às vezes pensa que está forte, né? Você quer ver pensar que você está forte? É o dia que você consegue ler 2 capítulos da palavra de Deus e orar meia hora. Você pensa que é um, oh, sou um crente valente, olha, é, olha, não, é, não. Ele está falando aqui para a gente tomar muito cuidado. É, olhe para que não caia. Às vezes a gente olha para o outro, né? Não olha para a gente. Olha, olha a irmãzinha, coitada. Não está podendo vir na igreja, não vem mais no culto de oração, não toma ceia. Oh. E às vezes a gente acha que a gente é o máximo e aquela pessoa é uma coitada, é um coitado. Né? E Paulo está dizendo que cuidado. Amém? Nós temos que nos manter de pé, firme e interceder por aqueles amados que caíram. Né? Até foi comentado aqui no domingo, acho que o pastor Gerson, que tem muitos que caíram e não tem mais força de se levantar, que tem muitos pastores, até ministros, até muitos obreiros, diáconos, diaconisas, que caíram e que não conseguem levantar. Eu conheço aí pessoas que congregam nos ministérios grandes, enormes, e que você pensa que é fácil. Lá tem reuniões, lá tem cultos para pessoas desviadas. E quando eles fazem esses cultos, diz que enche os estacionamentos de pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor. Então, para vir para Deus é uma luta. É um sacrifício danado para você trazer alguém para o Senhor Jesus. Você às vezes jejua e ora o ano inteiro para trazer alguém da família, alguém se converter. É uma luta danada. E quando chega aqui, um piscar de olho, ela cai para o mundo. Ela vai embora, a pessoa vai embora. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Não caia, Paulo está ensinando para que a gente não caia no engano, não caia na mentira, né? A mentira do diabo aí fora. Não caia no engano, ele tem enganado a muitos. Não caia na corrupção. As pessoas às vezes deixam de servir o Senhor porque se envolveu com a corrupção do mundo, com a consciência da carne. Eita, o mundo oferece uma porta larga danada. É preciso tomar muito cuidado com essas coisas. Não caia na desobediência. Quando a gente começa a desobedecer a Deus, a gente fica enfraquecido e acaba esmurecendo, desanimando dos caminhos do Senhor. Eu só vou ler aqui, ó, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz aqui no livro de Deuteronômio. Só ouve, depois você pode ler em casa. Deuteronômio 28, verso 1 diz: será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra? Então, para essa palavra de Deuteronômio valer dentro de mim, eu preciso obedecer. Amém? Eu preciso obedecer. E uma das obediências do cristão é obedecer os mandamentos do Senhor. Será que se ouvir a voz do Senhor? Ei, você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz de Deus? Será que se ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tem ouvido? Será que eu tenho ouvido Deus? Eu tenho ouvido Deus falar? Eu tenho dado ouvido para Ele? A gente dá ouvido para tantas coisas desse mundo, se regozija com tantas coisas dessa terra. Será que eu tenho me regozijado com a presença de Deus, com o que Deus está falando comigo? A gente precisa tomar muito cuidado. Deus deixou de ensinar, de falar para um sacerdote que talvez estava em desobediência e falou com o menino, né? Ele deixou de falar com o sacerdote Eli e foi falar com quem? Com Samuel, que era um garoto. De noite ele chamou Samuel e Samuel ouviu que Deus estava para falar. Por que ele não falou com o sacerdote? Por que ele não falou com o pastor? Porque estava em desobediência. E quando a gente fica em desobediência à palavra do Senhor, Deus não fala. Deus é muito reto, é muito justo, e Ele não fala com desobediente. É preciso tomar muito cuidado. Eu preciso tomar cuidado com a minha vida, para que Deus não deixe de falar comigo. Coisa triste e ruim é quando o pai não fala com o filho, né? Nós precisamos ouvir a voz do pai. Nós precisamos ouvir a voz do pai, né? Hoje eu não tenho mais o meu pai biológico, mas eu tenho a minha mãe. E eu fico muito feliz quando eu ligo para ela. Ontem mesmo eu liguei para ela e eu falo: bênção, mãe. E ela fala: Deus te abençoe, filho. E a gente fica ali batendo um papo, conversando pelo telefone. Isso é muito bom. Amém? Então, quando a gente não consegue mais ouvir a voz do pai, então alguma coisa está errada. Nós temos que obedecer para Deus nos abençoar, nos guardar. Ele disse: guarda todos os mandamentos. Todos, nós temos que guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. E ele fala assim: e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. De todo o país você será abençoado, porque você é obediente ao Senhor. Amém? É uma das situações. Não caia na apostasia. Paulo ensina, quando ele fala não caia, a gente também tem que tomar cuidado para não cair na apostasia. Você sabe o que quer dizer apostasia? Negar, abandonar a fé. É, revolta contra Deus. Tem pessoas que se revoltam contra Deus. No livro de 1 Timóteo, que eu gostaria que você também abrisse lá, no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número no capítulo de número 4, no verso de número 1, olha, não caia na apostasia, toma cuidado. Às vezes a gente fica apostatado, fica lá jogado, né? Vendo televisão, vendo tudo quanto é coisa desse mundo. Nós não podemos, nós temos que tomar cuidado, porque apostasia é negação, é abandono da fé. Tem gente que às vezes orava tanto e hoje não ora mais. Revolta contra Deus porque não recebeu uma bênção. Não recebeu uma bênção, continua adorando, que a bênção virá no tempo do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, 1 Timóteo 4, 1, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha aqui como é sério, gente, esse capítulo de 4 de 1 Timóteo, verso número 1. Olha como é forte, que as pessoas iam negar a fé e apostatarão de alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a ensinamentos do homem, ensinamentos de falso, a de demônios, doutrinas de demônios. Então é preciso estar bem ligado, estar bem alerta, bem obedecendo o Senhor, para não ser enganado com o mundo. Está cheio de pessoas aí enganando, está cheio de lobo vestido de pele de ovelha enganando as pessoas. É preciso tomar muito cuidado, queridos. Amém? Muito cuidado. No verso 2 ele diz: pela hipocrisia de homens, ó, sendo enganado pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha, com a mente cauterizada, não consegue mais ouvir a verdade. Você prega a verdade, mas ele prefere ouvir a mentira, né? Você fala da palavra, mas ele prefere ouvir coisas de mentira, de falsas profecias, homens mentindo, religiões, coisas do mundo, coisas do homem, coisas da carne, espíritos enganadores. É por isso, querida, que você tem que estar bem alerta, bem atento a tudo, para não sermos enganados. O lobo está doidinho para devorar as ovelhas, para enganá-las. Olha, hipocrisias de homem que falam mentira, tendo cauterizando a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando abstinência de de manjares, né? Ah, você não pode comer isso porque faz mal. Não pode comer feijoada, não pode comer aquilo. É tudo coisa de homens. Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, nós temos que tomar muito cuidado contra essas setas malignas para não sermos enganados por esses demônios. Nós temos que cuidar para que a gente não caia, né, nesses enganos que a gente tem visto por aí. Uma outra situação que Satanás tem colocado é desânimo. Colocado desânimo na pessoa. A pessoa fala assim, hoje não vou não. Hoje não vou orar não. Hoje não. Aí fica lá prostrado, desanimado. Tem que tomar muito cuidado. Eu lembro muito bem, e você também lembra. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué, e o próprio Deus disse, Josué, você toma cuidado, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, olha, não seja desanimado, você tenha bom ânimo, Josué, tenha bom ânimo, eu vou pôr você do outro lado do Jordão, vou te dar a terra que prometi, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas olha, cuidado, tenha bom ânimo. É fácil da pessoa desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, de buscar a Deus, porque às vezes vem um desânimo. O desânimo vem e a pessoa começa a ficar prostrada, né? A gente já tem, por natureza, viver nesse mundo terrível, quando a gente fica aí... por exemplo, você fica doente, você já fica desanimado, né? Não aguenta nem vir na igreja, como eu fiquei esses dias. Então, eu preciso tomar cuidado em tudo, para não ser enganado, né? Com desânimo, com dúvida. Mas será que é? Será que não é? Busca na palavra de Deus, né? Se você tem dúvida, lê. Peça orientação ao pastor, às pessoas que podem, mas não deixa a dúvida entrar no coração, desanimar. Não deixa isso não. A Bíblia diz que a dúvida entrou, o desânimo entrou no coração de Esaú. No Gênesis 25, verso 30 a 34, diz que o desânimo, a apostasia, sei lá, as dúvidas entrou no coração de Esaú, que ele pegou o seu direito de herança e trocou por um prato de comida, trocou por um lanche. Que louco, né? Deu a herança dele por um prato de comida. Então, tudo isso a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser enganado. Olha, aí indo um pouquinho para frente, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17, ele diz assim, palavra, Paulo ensinando a igreja, Paulo fala assim no verso 2 Timóteo 2,16, mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses corrói como gangrena, como câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Olha, eles começaram, Paulo ensinou a eles, e eles perverteram, eles desanimaram, desobedeceram, e começaram a ensinar doutrinas do diabo, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, e Paulo falou, toma cuidado, né? A gente não pode, ele falou assim, evite falatórios profanos, evite falar coisas profanas, fala somente aquilo que edifica, né? Se você não tiver nada para falar, então fique melhor ficar calado, ficar quietinho. Olha, ele falou assim, evite falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses corróis, de pessoas que falam profano, que fica falando fofoca, mentira, como esse tal de Himeneu e Fileto, Paulo diz que as palavras deles corroem como um câncer. Então é preciso tomar muito cuidado. Então, quando a pessoa para de falar, de andar na obediência, para de andar nos caminhos do Senhor e entra na apostasia, no desânimo, ela acaba falando palavras profanas. Isso é ruim para a nossa vida espiritual. Amém, queridos? Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós temos que falar aquilo que edifica principalmente o nosso corpo espiritual, que edifica primeiro a nós e as pessoas. Palavras que vêm nos edificar. Palavras que não peça a gente joga fora e a gente nem comenta. Você vê que quando Deus ele vai tratar com Josué, ele não fala para Josué, não seja desanimado. Ele fala assim para Josué, tenha bom ânimo. Deus não usa a palavra desânimo, mas Deus fala a Josué, no capítulo 1, ele fala 4 vezes para Josué, tenha bom ânimo. Quando a gente for dar um conselho para alguém, a gente tem que falar uma palavra de vida para ela. Né? Quando você perceber que o irmão está desanimado, fala para ele, irmão, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo. Né? Se a pessoa estiver falando palavras profanas, comece a corrigir ela e dizer, irmão, Jesus te ama, Jesus tem o melhor para a tua vida. Corta aquela palavra errada, palavras profanas, palavras de mentira, sai fora de tudo isso e comece a falar palavras de vida. Sabe que a palavra, querido, a palavra dita pela nossa boca, ela tem um poder eficaz muito grande. Então, se eu falar coisas boas, irão acontecer coisas boas. Mas se eu falar coisas ruins, palavras de morte, pode acontecer coisas fortes. Amém? Então é muito sério tudo isso, né? É muito sério. E tudo começa onde? No desânimo. Se a gente ficar firme no Senhor, quando vier o cansaço, vier alguma coisa que te deixou você frustrado, frustrada, comece a orar. Fala, oh Deus, né? As pessoas às vezes chegam na igreja, não vou dizer aqui, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, mas a gente sabe, tem pessoas que chegam na igreja e às vezes ela ouve uma palavra de morte, ouve uma palavra que não foi bom para ela, até mesmo o pregador falou alguma coisa, porque nós somos falhos, e ela leva aquilo para ela e acaba se desanimando, se desinteressando pelas coisas de Deus, porque o homem falou tal palavra que não edificou. Então, quando alguém falar uma palavra que não edificou, até mesmo aqui no altar, né, aqui no púlpito, ore por aquela pessoa, fala, Deus, eu quero continuar firme com o Senhor, amém? Continuar firme com o Senhor, não deixa nada roubar, não deixa nada te tirar da presença de Deus, porque Deus ele tem o melhor para mim e para você, amém? O melhor de Deus é para mim e para você, querido. Louvado seja Deus. E Paulo dá um alerta para nós nessa noite, né? Aquele que está de pé, pois pensa que está de pé, ele pensa que ele é forte, ele pensa que ele está firme. Paulo diz, cuidado para que você não caia, amém? Se a gente ficar de pé, querido, nós vamos ajudar os que caem. Muitas pessoas têm caído, têm desanimado, amém? Nós vamos manter-nos firmes nos caminhos do Senhor, não desanima. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, bem no final, no verso 38 até o verso 39, ele fala assim que Deus ele não tem prazer naquele que retrocede, mas Deus ele se alegra naquele que avança. Amém? Às vezes a gente fala assim, mas não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Eu já vi tanta gente falar assim, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, fiz a campanha, não aconteceu, não vou mais naquela igreja não. Eu não vou mais não. Se ela sair da igreja, mas não sair da presença de Deus, né? O problema é que às vezes a pessoa está na presença do Senhor, junto com os irmãos, ela fica sozinha lá fora, o lobo vem e joga outras palavras nela e ela acaba indo embora. É muito fácil, né? Se a ovelha não estiver junto com o pastor, junto com o rebanho, se ela ficar sozinha, ela corre o risco do lobo arrastar ela para o meio do mato, tirar ela do caminho e devorá-la. Por isso nós temos que estar junto, né? Nós temos que estar junto um com o outro, né? Se eu estiver junto com o Carlos e com a Adriana e ele estiver passando por luta, e eu, nós vamos ajudar o outro, vamos orar um pelo outro, amém? E nós vamos manter de pé até a volta do Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus. Mas falta ainda 8 minutos, nós vamos dobrar um pouquinho nossos joelhos, amém? Quero convidá-los a ficar de pé ou ficar sentado ou ficar de joelho.